Muito bem, amigos, meio-dia e 20 minutos, nós estamos aqui nesse momento recebendo o Luiz Paulo, né? Ele que faz parte de uma comissão popular de enfrentamento, né, à mineração, e vai falar com a gente nesse momento. Boa tarde, Luiz Paulo, tudo bem?
Tudo bem, Paulo.
Peraí, deixa eu ligar seu microfone aqui. Boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos e todas que nos escutam nesse momento.
Como é que tá as coisas? Tá tudo bem?
Tudo bem.
Trabalhando bastante?
Trabalhando bastante, correndo bastante as comunidades, muitas reuniões, muitas assembleias e muita animação para fazer luta, para proteger nosso território, proteger nossas águas, nossas terras e mandar essas mineradoras para longe daqui, que aqui não é território para elas.
Ô Luiz, tem até algumas pessoas que dizem pra gente que não adianta lutar porque eles vão vir assim mesmo. O que nós podemos dizer para as pessoas que, de repente, acreditam nisso? Porque eu tenho para mim que essa questão, essa afirmação aí, é uma afirmação de pessoas que, às vezes, defendem, muitas vezes até por alguns interesses, e querem que as pessoas desistam de lutar. Porque eu estava até ouvindo ontem uma entrevista na televisão, e eu achei muito interessante a frase que eu ouvi de um grande pensador brasileiro, é apresentador de programa, inclusive, só que eu não me lembro o nome dele agora. Ele disse que o pessimista, além de tudo, ele muitas vezes ele é vagabundo. Porque o pessimista, ele fala com você assim, ó, não adianta que não tem jeito, nem vou tentar. E fica parado, de braços cruzados.
Exatamente, Paulo. Tem tanto aqueles pessimistas, mas tem aqueles, como você bem colocou, que são aquelas pessoas que já têm um posicionamento muito claro e tentam, com essa argumentação, desanimar o restante da população, o restante das pessoas a inserirem e somarem nessa luta. Mas tem uma frase até do Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, que fez um excelente governo e é uma das grandes lideranças aí atualmente no mundo. Ele tem uma frase que é o seguinte: só se perde uma batalha quando se desiste dela. E para nós, está muito claro, não há motivo para pessimismo, né? Não tem nada garantido para a empresa, mas também não está nada muito garantido para nós. Então é por isso que nós temos que fortalecer a nossa luta. Mas com muita clareza, Paulo, a gente enfrenta... Nós estamos num momento político, econômico, nosso país muito complicado, em que o poder econômico, ele sequestrou todas as instituições democráticas. Então, o poder econômico, ele se coloca, muitas vezes, acima do interesse coletivo, do direito à vida e do direito à sobrevivência, aos bens comuns, né? Então, é por isso que nós temos que estar cada vez mais organizados e lutar pelos nossos direitos, pela nossa dignidade e por aquilo que faz bem, tanto... para nós e para o conjunto do povo em geral. Agora, para a mineração, não é uma luta fácil, né? A gente sabe todo o poder político, poder econômico que essas mineradoras têm, em especial essa mineradora que tem tentado chegar aqui na região, né? A Companhia Brasileira de Alumínio, que é do Grupo Votorantim. Mas não há motivo para pessimismo. A gente já tem uma longa trajetória de luta aqui na região. Em vários momentos, as comunidades aqui de Miradouro já impuseram uma série de derrotas a essas mineradoras, né? Quantas vezes já colocou ela para correr na comunidade de Monte Alverne, na comunidade de Varginha, na comunidade de Alegre. Então, tudo isso são experiências concretas de vitória, que quando o povo se organiza, quando o povo decide tomar os rumos da história por suas próprias mãos, a gente é capaz sim de fazer mudança e de fazer valer nossos interesses e nossas vontades.
Entendi. Agora, tem gente que... tem os que defendem essa questão, falam comigo assim: mas você está usando um microfone que tem... tem, como é que fala aqui? Tem ferro nele, né? Tem alumínio, no caso, né? Você está usando o computador, que também tem. Você está usando a mesa de som, que também tem. Tudo que nós estamos usando aqui tem normalmente derivado do alumínio.
Sim.
Né? Uhum. No caso do alumínio. O microfone é alumínio, não é ferro, é alumínio mesmo, né? Então, como é que você defende, como é que você consegue trabalhar contra isso? Por que que você tá usando tudo isso, sabe que isso tudo é importante para você, mas você tá lutando contra? Como é que você pode fazer isso? Como é que você pode ser contra uma coisa que te traz benefícios? O que que nós podemos responder para essas pessoas?
Muito bem, Paulo. Isso é uma questão que aparece várias vezes. É importante a gente ter muita clareza sobre isso. Vamos lá, recapitular essa questão da mineração, que não é de hoje na história do nosso país. Em especial no nosso estado, Minas Gerais, né? A gente sabe que a formação do estado de Minas Gerais foi o quê? Foi pela busca incessante do ouro, dos diamantes e de outros minerais preciosos. E desde o início, quando se começou a minerar no Brasil, esses minerais que eram retirados do subsolo brasileiro, essa exploração era pensada em benefício do povo brasileiro? Era pensado para atender às necessidades da sociedade brasileira? Não, nunca foi. Né? Desde o Brasil colônia, a mineração sempre seguiu uma lógica. É uma característica desse modelo de mineração. Sempre seguindo uma lógica, o quê? A riqueza vai e a pobreza fica. E é claro, nós não temos dúvida que a mineração é uma atividade fundamental para trazer os bens minerais que são necessários para a construção da nossa vida social. Né? Você bem citou inúmeros equipamentos aí que precisam de minerais. Agora, essa lógica de exploração atual, ela está para atender às necessidades do povo trabalhador brasileiro? Não está. Não está. Para que a Votorantim, a CBA, tem realizado a mineração? Em grande parte da exploração mineral dela, ou vai para as usinas de São Paulo e depois transforma em alumínio, depois essas placas de alumínio são voltadas para exportação, ou a bauxita vai pura, bruta, direto para um porto exportar para a China, né? E isso não é somente...
Aí, segundo me falaram, aí nós vendemos aí, por exemplo, uma... Vamos supor, 100 quilos de minério, um exemplo, 100 Sim. quilos de minério, e a gente vende, vamos supor, por R$1.000, exemplo, R$1.000. E depois eles usam esses 100 quilos de minério para fazer lá umas 100 lá quantas televisão, vamos supor. Vende lá, vamos fabricar 100 televisão, exemplo. Uhum. Né? E aí depois eles vendem cada televisão para nós a R$100, a R$1.000. Uhum. Então quer dizer, mais ou menos assim, a gente cede tudo, todo o material base importante, né, para poder fabricar aquele produto. E depois eles vendem para a gente a preço de ouro. Quer dizer, nós entregamos a preço de banana. Isso. E eles entregam para a gente a preço de ouro.
Exatamente.
Então, Paulo, quer dizer, um país que poderia ser muito mais desenvolvido, na verdade, se a gente for olhar bem pela lógica, não acabou a exploração do Brasil ainda. O Brasil continua sendo colônia ainda de alguns países.
Exatamente. Ela se aprofunda cada vez mais. Por quê? Porque essas empresas hoje, em grande maioria, são multinacionais, ou são de empresários brasileiros, mas de famílias ricas, tradicionais, que sempre comandaram a política e a economia brasileira, e aí apropriam dessas riquezas naturais nossas e num projeto de mineração que não tem nada a oferecer ao Brasil, a não ser rastro de miséria e destruição social e ambiental para o povo brasileiro. É, e isso você colocou, é muito claro, esse modelo de mineração ele constrói o quê? Tem como pilar o subdesenvolvimento e uma economia extremamente dependente, baseada na exportação de matérias-primas. Então a gente exporta as matérias-primas, né, riquezas raras. Vamos ter claro, Paulo, não existe esses bens minerais em qualquer lugar do planeta. São bens raros, bens estratégicos. E é por isso que o povo brasileiro tem que começar a pensar o que é que nós vamos fazer com esses minerais. E aí nós temos que colocar a pergunta: nós vamos permitir que essas mineradoras, que esse capitalismo continue apropriando, roubando nossas riquezas, deixando somente rastros de destruição para nós? Né? Isso é inadmissível, é por isso que nós temos cada vez estar fortalecido e construir lutas contra essas mineradoras luta contra esse modelo de Estado que não tem nada a oferecer ao povo trabalhador e transformar isso a outras alternativas. E quando a gente fala da mineração, nós temos que ter muito claro, né? Para nós, não tem como a gente dispensar os bens minerais, mas a gente tem que pensar quais regiões que há vocação para atividade minerária.
É isso que eu ia até te perguntar agora para você. É tipo assim, a nossa região aqui é uma região produtiva, cheia de agricultura familiar, né? Várias fazendas produzindo aí, várias chácaras, sítios produzindo. Temos aqui a grande importância de ceder água para várias cidades da nossa região, né? Você vê que essa região nossa aqui cede água, tanto essa região aqui de Miradouro, do Glória, quanto que vem do Alegre aqui, quanto a região ali de Belisário, cede água para Muriaé. São essas regiões que matam a sede de Muriaé, né? Que junta com outro rio de Miraí, o rio Miraí, que já teve muito mais vida, mas já está meio morto por causa da mineração, uhum. Né? Eu sei muito bem, nós sabemos muito bem, eu vou publicar mais tarde em umas fotos da situação do rio Miraí hoje atualmente, do rio Muriaé, né, que vem de Miraí, junta com a parte de Limeira também, que é o Rio Preto, que vem de lá também, que é outra região também que está sendo explorada aí pelo minério. Isso. E ao mesmo tempo, eu já vi... Ô, gente, por que eu sou contra a mineração? Eu já vi... eu até já achava que não era culpa da mineradora, falo para vocês isso. Pensava que não era, não, porque choveu muito. Aí a barragem estourou, inundou várias casas, numa inundação histórica em Muriaé, prejuízos históricos na cidade... Né, o povo teve que entrar na justiça para poder receber alguma coisa, não recebeu todo o direito que deveriam receber, né? Tipo assim, a gente observa, o rio Muriaé hoje está um rio morto. É só começar esse tempo que para de chover, né? Que não é igual nós estamos na seca aí, quando pensa que não, tem montoeiras, centenas de milhares de peixes mortos dentro do rio Muriaé. Quantas vezes nós já vimos isso aí? Porque não tem oxigenação no rio Glória. No rio Muriaé, quer dizer, no rio que vem de Miraí, né? Por quê? Esse minério, ele fez um verdadeiro asfaltamento no rio Muriaé, né? No rio que vem de Miraí, passando por Muriaé. E aí veio verba para poder fazer a limpeza do rio, mas eu não sei para onde é que ela foi, que até hoje eu não vi o rio limpo. A gente observa lá, né? Lá em Muriaé, você pode andar, você vê que o rio tá praticamente asfaltado de lama e pedra.
Exatamente, Paulo. É? Isso foi fruto o quê? Fruto, né, dessa irresponsabilidade dessas mineradoras que só pensam na exploração e na obtenção de lucro. Né?
Pois
é. E aí não importa, então, a tecnologia, importa a segurança das barragens, importa explorar cada vez mais e obter dinheiro a partir da exploração e mandar o lucro para os acionistas. Foi o que aconteceu, então, em Miraí... Tanto em 2006 como 2007, foram dois rompimentos, né?
Pois
é. Sedimentou aquele rio todo. E hoje, o que acontece? Foi a partir
e teve uma
do
outra
rompimento
também
da barragem que começou a ter enchente sem parar em Muriaé. É só chover, aquele rio enche rapidinho.
Né? É, verdade. Verdade. Inundações históricas, e a gente observa. E pessoas que têm casas na beirada do rio, são várias pessoas que hoje em dia tiveram suas casas desvalorizadas... Porque quem é que vai querer morar na beirada do rio? Quem vai querer comprar uma casa na beirada do rio? Tem jeito? Você quer? Você compra?
Todo mundo fica com receio, né? E essa barragem? E agora tem uma barragem ainda maior lá, Paulo.
Se estourar, já me falar que acaba com mulher, praticamente. Não. Que a baixada acaba com mulher.
Você imagina, você tem uma bomba relógio em cima da sua cabeça que a qualquer momento ela pode explodir.
Não, a gente no desejo diz que foi construída dentro das normas técnicas, né? Mas... A gente está vendo aí onde é que não tinha terremoto e já está tendo, é ou não é?
Nessas horas inventa qualquer justificativa, né? Até terremoto, para justificar o rompimento da barragem, eles inventam.
Diz que teve naquela região que estourou lá em Mariana. Teve algum terremoto naquela região? Foi comprovado?
Não. Ali teve um tremor, mas é muito pequeno. Essa tese, essa argumentação de que foi fruto de um terremoto que... causou o rompimento da barragem, isso é o quê? É uma forma da mineradora tentar mitigar, tentar distanciar a responsabilidade dela.
Mas será que teve mesmo? Ou será que o terremoto foi causado talvez até pela água descendo?
Exatamente, isso que atesta alguns inúmeros engenheiros, geólogos, fala o seguinte, que o tremor de terra ele foi constatado após o rompimento da barragem, e não anteriormente.
É, porque realmente só o barulho da água, né, aquele impacto, aquela força descendo, vai batendo nas montanhas e tal, e nas casas, balança mesmo, né?
Nossa, imagina.
É, um caminhão passa na rua, já balança?
Não, ali foi 80 milhões de metros cúbicos de lama que desceu a bacia do Rio Doce abaixo, né? Foram 19 pessoas mortas, várias comunidades destruídas e toda a bacia do Rio Doce danificada. Matou tudo com qualquer tipo de vida no Rio Doce.
Ontem,
e chegou até o mar.
Ontem passou no Jornal da Globo que em Congonhas tem uma outra barragem também com risco de arrebentar, de se romper, perto da cidade, próximo da cidade. Inclusive o Ministério do Trabalho barrou as obras no trabalho dessa mineradora.
Exatamente, Paulo. Ali é a mina, a barragem da CSN. A CSN, que foi uma empresa que foi privatizada, na verdade ela foi roubada do povo brasileiro na época do governo Collor. E aí tem uma grande Minas lá na região de Congonhas, e essa barragem ela já teve problemas. Em 2008 teve vazamento nessa barragem, foi parar lama no centro da cidade de Congonhas. Então quando a gente vê esses inúmeros eventos, né, de rompimento de barragem, de risco de rompimento, isso não pode ser uma casualidade. Isso é o quê? Isso é uma consequência desse modelo de mineração ganancioso, desmedido, que coloca o lucro acima de tudo. Se a gente pegar nos últimos 15 anos, romperam 8 barragens somente no estado de Minas Gerais, né? Isso não é pouca coisa. Então isso é o quê? Isso é característico, é estrutural desse modelo de mineração, o rompimento dessas estruturas. Fora os outros inúmeros acidentes que costumam acontecer, nem todos são publicados, são noticiados, porque essas empresas têm todo um aparato para tentar abafar e ninguém fica sabendo disso.
Uhum. É, o dinheiro, infelizmente, faz coisa, né?
E, ô Paulo, retomando...
E detalhe, a justiça mineira já andou dando benefícios, isenções para eles já. A gente noticia aqui.
Exatamente, né? A gente, é o que a gente estava comentando no início, o poder econômico, o capital, ele sequestrou as instituições democráticas, né? Tanto parlamento, congresso, governo e a justiça. Você pega esse escândalo que nós tivemos com a justiça agora, né? Não prende Aécio, não prende Temer, faz o escambau danado, né? Essa roubalheira sem parar. E essas mineradoras que fazem crimes constantemente e não são punidas. Por exemplo, o crime da Samarco foi constatado. Pegou chamada telefônica dos gerentes, eles sabiam que tinham risco de romper. Isso já estava claro, já tinha até em documento escrito e ninguém fez nada. Ou seja, foi um crime doloso. Eles sabiam que poderiam matar centenas de pessoas, dezenas de pessoas, e mataram. E adivinha o que, que acontece? Onde é que estão esses diretores, esses funcionários de alto escalão da empresa? Estão soltos, né? Estão aí de férias, curtindo, tomando champanhe, tendo aqueles salários altíssimos, né? E o povo lá, até hoje, não teve seus direitos garantidos. E isso aconteceu da mesma forma que em Muriaé, quando rompeu a barragem aqui de Miraí, até hoje, como você mencionou, várias famílias ainda não foram devidamente indenizadas e perderam tudo quando chegou aquela lama de bauxita destruindo suas casas.
E detalhe, ó, perderam recordações de família, fotos de família, pertences de família, joias de família, coisas que têm história, que têm emoção, né? Foi tudo embora naquela aguaceira toda que passou por Muriaé. E a qualquer momento, se chover de novo... A vantagem que não, tipo assim, vantagem entre aspas, né? Que não tá chovendo, né? Entre aspas, que tá precisando de chuva. Mas basta uma chuva maior que pronto, enche tudo de água, pelo amor de Deus.
Exatamente. E ali, ô Paulo, você até mencionou questão do Rio Preto, que desce ali de Rosário de Limeira, né? Vem uma parte de São Sebastião de Vargem Alegre. Ali a situação do Rio Preto tá dramática. Por quê? Porque a mineradora ela tem ampliado o número de cavas ali naquela região, e a partir do momento que ela sai explorando, o minério, ela faz uma movimentação de terra muito grande. E faz o quê? Toda essa terra depois desce para os cursos d'água. Então está assoreando o brejo, está contaminando as águas. E essa água então vai descer para o Rio Preto, vai formando o Rio Preto. E quando chove, você vai chegar no Rio Preto ali, antes de chegar de Muriaé, você vê aquele rio alaranjado, da cor da bauxita que é retirada. E qual que é o problema disso? Depois, ó, a população de Muriaé, vários bairros, depende da água do Rio Preto para abastecimento de água. Uhum. Ou seja, vem uma água de pior qualidade, que depois o Densul lá, que é a companhia de abastecimento, tem que realizar um tratamento mais caro.
Repassa para o consumidor.
Repassa para o consumidor. E o pior, com a utilização de mais produtos químicos para deixar a água tratada. E isso depois, né, toda a população vai beber. Né? E isso tem implicações diretas.
Quem pode comprar água mineral, compra. Povo. Quem não pode, tem que tomar aquela mesmo. Né?
Isso, não. E nós temos que lutar por isso, porque a água não é mercadoria. A água é um direito. Né? Então nós temos que lutar para ter água de qualidade, água de serviço público, né? A água deveria ser gratuita, nós temos que lutar por isso, né? Ou pagar o mínimo possível só para fazer uma manutenção, mas a água é um direito do povo, né? E o que essa mineradora tem feito é acabado de vez com as nossas serras, danificado as nossas águas. E isso a longo prazo pode prejudicar ainda mais.
Quando tira aquela camada de bauxita da terra, pode deixar algum problema assim para... Porque a gente sabe que a água cai na terra e infiltra para ali dentro. Ela pode causar algum problema? Pode dificultar, por exemplo, a penetração da água na terra para encher os lençóis d'água?
Pode demais, Paulo. Você tocou num ponto fundamental. O que que acontece? A gente sabe que toda essa região aqui da Serra do Brigadeiro é uma região com bastante água, né? Com várias nascentes, toda encostazinha tem um olho d'água.
Mas devido à falta de chuva já está ficando complicado.
Exatamente. Nós já não estamos numa situação muito confortável. Agora, você imagina se essa mineradora entra nesse território e sai rasgando tudo do jeito que ela pretende fazer. O que que acontece? A bauxita, ela no subsolo, ela tem uma função fundamental. Por quê? Ela tem características, são próprias dela, que ela consegue ter uma capacidade de armazenamento de água muito grande. Então, quando cai a água da chuva, infiltra na terra, a bauxita ela consegue concentrar aquela água. Então, forma como se fosse uma caixa d'água subterrânea. Ela é como se fosse uma esponja. Ela segura muita água. Então, ela consegue absorver muita água e ela solta a água lentamente, o que garante a vazão das nascentes a médio e longo prazo. Se a gente retira essa bauxita do subsolo, o que que vai acontecer com essa caixa d'água subterrânea?
Já não tá bom, vai piorar mais ainda.
Exatamente. Então, qual que é a tendência?
Quando e aí, a mineradora... como é que nós vamos plantar alguma coisa? Como é que o dono da fazenda, as propriedades vizinhas vão conseguir plantar alguma coisa se não tiver água?
Não, isso é...
E o gado? Vai isso... comer o quê? Quer dizer, vai beber o quê?
Não, isso é uma outra implicação, que é a questão da terra. Então, ó, tem essa questão da água, que, ó, primeiro, só de começar a exploração, já tem toda aquela movimentação de terra. Então, a terra brejos, assoreia os cursos d'água, né, traz um prejuízo danado na quantidade e na qualidade da água. E na retirada da bauxita, você vai impedir que a terra consiga garantir a permanência da água e a garantia da vazão das nascentes. Ou seja, a médio prazo, vai secar tudo com que é nascente. E aí você tocou um outro ponto fundamental, que aí sem água a gente não planta, não tem criação para o bebê e nós também não bebemos água, né? Então é um risco gravíssimo que nós iremos correr se optarmos pela chegada da mineração. E aí tem um outro ponto que você tocou que é fundamental, que é a questão da terra, da fertilidade do solo. Essa região aqui tem um potencial enorme para a agricultura familiar e quando você realiza a mineração, você destrói tudo aquilo que a natureza demorou milhares, milhões de anos para construir, né? Então toda essa fertilidade ela é destruída com a chegada da mineração, inviabilizando dessa forma a agricultura familiar. Então nós vamos ter que fazer a escolha: ou opta pela água e pela produção de alimentos e pelo trabalho no campo, ou opta pela mineração.
E sem contar também o prefeito de de Itamaraty de Minas, né, atual prefeito, falou lá num encontro que eu tive lá em Belisário, né, no dia de um debate lá com o Frei Gilberto, que, gente, pelo amor de Deus, vocês lutam, faz de tudo pra esse troço não vir, porque esse troço é uma desgraça, arrebentou Itamaraty. Isso o prefeito falou, você estava lá no dia?
Eu estava lá no dia, não só o prefeito, falou o secretário, falou dois vereadores que estavam lá presentes.
Vai estar aí hoje? Ele vai vir também?
Que ótimo.
E vi falar também que, segundo a informação que eu recebi, diz que a prostituição lá aumentou drasticamente, né?
Exatamente.
Porque vem muita gente de fora para trabalhar nesses lugares, né, que é minerador atrás. Chega lá e esses homens ficam tudo sem mulher. A mulher desse está lá, não sei aonde, né? Ou às vezes... né, solteiro, e aí, né, não vão ficar aqui só uns 2-3 anos mesmo e tal, vão curtir e tal, a mulher tá longe mesmo, né, aí diz que deixou muito filho pra trás sem pai.
Exatamente.
Diz que virou uma zona.
Isso é muito comum, Paulo, por causa de...
Desculpe
que...
me colocar, desculpe a franqueza do palavreado.
Não, mas é dessa forma mesmo, a mineração, ela atrai um contingente muito grande, né, de trabalhadores. E o que, que acontece? Em grande maioria, a gente sabe, são trabalhadores, né, pessoas boas, melhores até que nós. Mas a gente sabe também que nesse meio vem muita gente de má fé. Então é muito comum aumento de criminalidade com a chegada da mineração, aumento de prostituição, de violência, né, principalmente com as mulheres, aumento do uso de drogas, do tráfico. Então Itamaraty é um caso emblemático, porque é a mesma empresa que está querendo vir para Mineradouro, é a que estava em Itamaraty de Minas, que ela chegou prometendo tanto de coisa, prometia que ia melhorar a economia, que ia trazer emprego, que não ia danificar o ambiente, retirou todo o minério, vazou fora e deixou o quê? Deixou a cidade sem agricultura, sem água e só aquele rastro de miséria e destruição para trás. Então é por isso que aí todas as lideranças atuais lá de Itamaraty de Minas, então o atual prefeito, vereadores e outras pessoas, né, afirmam categoricamente que se esses outros municípios que estão ameaçados pela chegada da mineração, como é o caso de Mineradouro, a recomendação deles é o quê? Não deixa esse negócio entrar aqui de jeito nenhum. Porque não tem nada a oferecer para a cidade, não tem nada a oferecer para a comunidade, a não ser destruição.
Complicado, né? Você está vendo aqui as fotos aqui, ó? Eu fiz uma matéria especial aqui no site Paulo Roberto na rádio. Olha só, tem várias... É a situação dos rios da nossa região hoje. Até a pergunta é... O que podemos fazer pela natureza hoje? O que nós podemos fazer pela natureza hoje? E amanhã, o que ela pode fazer por nós? Tem aqui um senhorzinho aqui, tá pescando, ainda tem peixe ainda, né? Uhum. Aí, onde capta a água da Copasa, também você já está vendo mais pedra do que água exatamente. Olha só, isso tudo aqui era ocupado pelas águas, ó. Uhum. Agora é pedra. Pedra, 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 pedra. Olha, aqui, ó. Na beirada do rio, as pedras, dá para atravessar o rio a pé. As praias que estão acontecendo, ó, que estão aparecendo aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó. Água que vem do Rio Glória.
Sim, ô Paulo, a situação não tá boa, né? E aí com a chegada da mineração isso tende a piorar. E aí, ó, o que nós temos que fazer, né? Acho que a região aqui, ó, ela tem uma vocação muito clara, né? Uma vocação na conservação ambiental, essa capacidade que o ambiente tem, então, de absorver essa água, de garantir as nascentes, isso é muito importante. Não é toda a região que a gente encontra essas características, né? Tem um povo muito trabalhador, que tem habilidades, que tem técnicas de produção no campo, que também você não encontra em qualquer lugar. Uhum. Né? Então tem um solo adequado para a agricultura familiar, e para outras inúmeras atividades. Então tem várias vocações. E aí a gente às vezes escuta: nossa, mas a situação está tão difícil aqui em Mineradouro, aqui na região, né? Não encontro emprego. Se essa mineradora vier, isso talvez não será uma oportunidade para movimentar a economia, para trazer emprego para a região? Gente, não é oportunidade, né? Isso é muito comum. A mineração vai trazer emprego. Não traz.
Traz na alguns prática. Empregos ali no início, uhum. Vem no início, caso de São Sebastião da Vargem Alegre, vem no início, uhum. Depois vai ficar somente os caminhões que são agregados a grandes empresas, né? Caminhoneiros de grandes empresas, que normalmente não são daqui, que vão ficar transportando minério para lá e para cá. Exatamente. E muito pouca gente daqui. Agora, exato, a imagem mais chocante que eu achei aqui dessas fotos que eu fiz, ó, da situação da água na nossa região, que já está numa situação, já entrando na linha de crítica, de um setor, uma linha crítica, é essa aqui, ó. A região ali daquela ponte, lá debaixo das Palmeiras, onde a gente olha para a região do viaduto, a água que passava debaixo do viaduto, que antigamente isso aqui, a Juscelene que estava mais presente aqui, né, Juscelene? Você via que isso aqui era cheio d'água, né, ó? Agora você está vendo agora que está nascendo capim dentro do rio, porque não tem. Ó, cadê? Aí eu pergunto, ó, cadê a água que passava aqui? Hein, Juscelene? Você que... Bom dia, na verdade, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Paulo Roberto, boa tarde aos ouvintes da Rádio Miradouro. É preocupante realmente a questão das águas, né? A estiagem e também as nascentes da nossa região que estão se acabando. Então, eu acho que nesse momento, nós de Miradouro, municípios vizinhos do entorno da Serra do Brigadeiro, que é a nossa grande produtora de água, né, que a gente tem ainda, nós devemos nos unir para que a gente possa pensar projetos que possa estar aumentando a nossa produção de água, porque realmente está, né, preocupando nós que estamos, né, que vivemos na cidade, como que a gente vai fazer se demorar muito tempo para chover, porque a gente está vendo que as águas vão só diminuindo. E existem várias iniciativas, né, que já são reais, que produtores, né, sitiantes estão utilizando as tecnologias populares que chama plantio de água, que é onde fazem, né, uma barraginha, fazem os terraços, curva de nível, cercamento de nascente, que é muito importante, e muitas nascentes que haviam desaparecido, mesmo com essa seca, esses sitiantes e produtores não estão passando aperto com falta d'água e o que aconteceu em 2015. Então, assim, uma prevenção que alertou em 2015, esse ano 2017, essas pessoas já estão tendo esse resultado. Então, assim, são coisas reais, né? Que se a gente tiver essa iniciativa, né, essa consciência que a gente tem que preservar a água e que a gente tem a capacidade de estar fazendo algo, isso será, né, muito importante para o fornecimento de água, principalmente nas cidades. Então, assim, nós estamos no momento de pensar alternativas para recuperar as nossas águas. E projeto de mineração para a nossa região não é um projeto, né, que nossa comunidade, nosso povo, principalmente de Miradouro, está escolhendo para estar trazendo para a nossa região, porque não significa desenvolvimento, porque não adianta nada a gente ter, né, ter muito conforto, ter, igual foi falado aqui inicialmente, a gente não vive sem o alumínio. Sem o alumínio a gente vive sim, a gente não vive sem água, a gente não vive sem a terra que nos dá o alimento, que a gente come todo dia, que nos mantém vivo. Agora, alumínio, eu nunca vi ninguém comer alumínio.
Não, então, até porque é o seguinte, mas precisa fazer panela. Qualquer coisa faz de barro mesmo, não faz?
Não, isso aí, antigamente a gente não tinha prato de alumínio, a gente comia era na cuia, era no coité. Então, assim, não estou falando que a gente tem que voltar lá no início, nos primórdios, mas eu acho, assim, que a gente tem que repensar as nossas atitudes, o nosso consumismo do dia a dia, pensar que a natureza é parte de nós. Nós fazemos parte de uma criação de Deus, né? A água, a terra, as coisas que a gente consome, né, na comida. Então, a gente tem que refletir um pouco sobre isso, aquilo que a gente vai consumir, saber que também tem uma consequência. Então, a partir do momento que mudarmos o nosso modo de pensar, de agir com a natureza, o mundo vai ser transformado, com certeza.
No caso, você tocou um ponto muito importante aí, né? Nós não vivemos sem alumínio. Sem aparelho de telefone que precisa do alumínio. Nós vivemos, quanto tempo nós ficamos sem esse aparelho?
Pois é.
Quantos, né, anos a população viveu sem esse aparelho? Agora, e sem água, tem jeito?
Sem água não tem jeito, né?
Não tem como.
E outra coisa, não que a gente, né, eu também faço parte da Comissão de Enfrentamento à Mineração na região do entorno da Serra do Brigadeiro, não que a gente é contra a exploração do minério, a gente é contra a forma de exploração que só visa o lucro, né, e um lucro que vai para o bolso de poucos e deixando para a nossa região, não tem nada de distribuição de lucro para quem está fornecendo minério. O lucro vai apenas para o dono das empresas. Então a gente é contra qualquer tipo de empreendimento que venha, né, desrespeitar a vida, visando apenas o lucro. Pode, né, a gente vê aí exemplos de Mariana, exemplo aqui de Miraí, que estourou a barragem. As pessoas que foram lesadas até hoje, não, né, a maioria delas não receberam indenização, e quando receberam, foram irrisório aquilo que as pessoas perderam. Uhum. Então, assim, elas, essas empresas não estão preocupadas com a vida nem com o meio ambiente, é apenas o lucro. É contra isso que nós somos contra.
Né? Até a questão aí da mineração, a pergunta que às vezes eu faço é o seguinte: a nossa região produz, será que não tem um outro lugar para eles mexer? Que não tem essa importância tão grande de produção, de geração de água? Essa é a pergunta que às vezes eu faço também. Não tem um outro lugar para mexer, não?
Pois é. Aí, assim, a gente fica pensando, né, igual eu acabei de falar. Ah, é muito bom você jogar a responsabilidade para outro, que vá minerar em outro lugar. Mas que vá minerar com consciência e também para atender as necessidades do nosso povo. Uhum. Né? A gente é a favor que minere, né, se minerasse para suprir as nossas necessidades, não estaria, né, acontecendo o que está acontecendo aí, as devastações do nosso Brasil afora. Uhum. Né?
Verdade. Igual agora eles queriam mexer na Amazônia. Também não é lugar também de mexer.
Pois é.
Né? Mas eu acho assim, acho que o pessoal tinha que ser também mais... usar com mais sabedoria as coisas, evitar desperdício, né? Nós vivemos uma política hoje, infelizmente, obrigado, Gilcilene, não infelizmente pela sua participação, mas felizmente nós temos aqui a sua participação. Mas a questão que nós observamos muito hoje é que o ser humano, ele é muito consumista. O telefone deu um trincadinho na tela lá, já vou jogar ele fora, vou comprar um novo. Né?
Ô Paulo, eu ia comentar justamente sobre isso, essa questão. Ah, é possível a gente minerar em outras regiões? Né? Acho que a Juscelene já tocou nesse ponto central. Não adianta deslocar a mineração para outro lugar se manter esse mesmo modelo, essa mesma lógica.
Mesma ideologia.
Exatamente, mas tem uma outra questão, né, que esse modelo de produção capitalista, ele produz e ele forja, né? Que é justamente isso que você colocou, essa ideologia, essa cultura incessante de consumir sem parar. E aí tem um ponto fundamental nisso, que é o quê? Hoje nós temos várias tecnologias que não precisariam da gente ficar trocando de materiais constantemente como fazem a gente faz atualmente. Isso porque, né, os capitalistas preferem utilizar uma tecnologia menor, às vezes até mais desenvolvida, mas desenvolvida para quê? Para quebrar mais na frente. É o que eles chamam de obsolescência programada. Pega, por exemplo, esses celulares de hoje em dia. Gente, pode ter certeza. Nós estamos com o celular, nós podemos cuidar do celular da melhor forma possível. Bota capinha, não deixa ele cair de jeito nenhum. Você pode esperar. Depois de alguns anos, o celular já começa a ficar devagar. O celular já começa a funcionar direito. Né? Então, isso é por quê? Porque desde a sua fabricação, ele já é programado para estragar mais na frente.
É porque você tem que vender.
Exatamente. Isso por quê? Porque depois você vai ter que comprar, né, esse produto novamente.
Aí a gente pega um negócio desse aqui, né, e joga no lixo. Aí isso. Pronto, até vira lixo.
Exatamente. Né? E aí vira lixo.
Até, né, às vezes.
Vira lixo e vai precisar o quê? De mais matéria-prima, então de mais mineração para produzir esses novos produtos. Ô Paulo, já tem uma grande movimentação de várias entidades, mundo afora. Tem alguns países que já tem até uma legislação extremamente severa contra essas empresas, contra essas fábricas que produzem equipamentos com obsolescência programada, né? Que é o quê? Produzir produtos com uma data de validade já fixa, né? Sendo que a gente poderia, e nós temos tecnologia para isso, para criar celulares que poderiam durar a vida inteira, para criar carro que poderia durar a vida inteira, mas isso não corresponde aos interesses e essa lógica do capital de sempre vender, de circular e de, né, produzir cada vez mais capital, enriquecer essas grandes empresas.
Era melhor se criasse um sistema que a gente pagasse uma mensalidade, talvez, um valor para a cada, tipo assim, a cada 6 meses, né, a cada 1 ano. Era melhor.
E não, e é muito claro, tudo que, né, todo esse conhecimento científico, tecnológico, isso é o quê? Isso é um fruto da humanidade, isso é de todos, né? Então todos esses ganhos que nós tivemos com o advento da ciência, da tecnologia, tem que ser utilizada para quê? Para melhorar a condição de vida do povo, e não para ser apropriada por algumas empresas e para fazer disso formas de ganhar mais dinheiro para algumas empresas e formar uma elite extremamente rica e a grande maioria da população aí passando dificuldades e tendo que ir correndo atrás para conseguir o ganha-pão de cada dia.
Pois é, é complicado. Mas a gente, o segredo é a gente lutar, é a união popular. Então, deixando claro aqui para a população, hoje então, 6:30 PM, esse grande encontro, né, em defesa da vida, em defesa da água. E como é que vai ser esse encontro? O que está sendo preparado? O que a gente pode falar sobre esse encontro de logo mais aqui para as pessoas que estão ligadas com a gente?
Muito bem, Paulo. Esse é o quê? Não sei se, né, o pessoal de casa está lembrado, mas, né, no mês de agosto, final de mês de agosto, a gente fez uma bonita Assembleia Popular aqui em Mirador, também no centro, lá na escola, né? O Paulo até esteve presente, fez boas contribuições, fez uma boa cobertura. Então, assim, já é uma série de atividades que a gente tem realizado para denunciar a mineradora e fortalecer essa luta em defesa do nosso território. Como é que vai funcionar hoje? Então, hoje a Câmara Municipal, ela abriu esse espaço para a Comissão de Enfrentamento à Mineração realizar essa audiência. Então, vão estar lá, estão convocados todos os vereadores, a Prefeitura está convocada, o Ministério Público está convocado, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente está convocado, né, prefeituras vizinhas, câmaras municipais vizinhas estão convocadas, todas as autoridades, instituições que debatem e têm atuação relacionada à questão da mineração.
A mineradora foi convocada também ou não?
A mineração também foi convocada, a gente fez um convite e a gente quer que ela participe, a gente quer que ela dê satisfação, a gente quer que ela traz suas respostas, né? As indagações que a gente faz, mas ela não aparece, Paulo, é impressionante. Sempre quando o povo está junto, o povo está organizado, ela não aparece, porque essas empresas têm medo do povo organizado, têm medo do povo unido. Nós tivemos há 15 dias atrás uma audiência pública na Câmara Municipal de Muriaé, um vexame, estava lotado, tinha quase 200 pessoas na Câmara, a mineradora foi chamada e ela não apareceu. Sabe por quê? Porque não tem argumentação, né? Com fatos não há argumentos. Então é muito concreto e ela não aparece, mas foi convocada. Eu foi até convidada para participar. E como é que vai funcionar, Paulo? Nós vamos ter um professor do IFET, o Lucas Magno. Ele vai estar aqui com a gente, ele vai fazer uma palestra, vai trazer argumentações técnicas, explicar direitinho para a gente o que é essa mineração de bauxita, como ela funciona, quais são os impactos que elas podem causar aqui para a comunidade. Depois vai estar presente também o Frei Gilberto. O Frei Gilberto, né, que é pároco aqui da região de Belisário, um grande lutador em defesa da causa comum e que recentemente sofreu um atentado, né, sofreu uma ameaça de morte devido à sua atuação contra a atividade minerária em defesa da região de Belisário e de toda a Serra do Brigadeiro. E aí em seguida vão ter algumas falas, né, temática em defesa da agricultura familiar. O sindicato vai falar como é que os trabalhadores rurais veem, né, essa questão da chegada da mineradora. Vão ter algumas falas de lideranças aqui da cidade também comentando. E em seguida abre para os vereadores fazer um debate, fazer um comentário. E também vai abrir o espaço para todo o público que estiver presente. Então você aí, ó, que está escutando nesse momento, tem interesse de participar, de falar, de colocar sua opinião, vamos lá participar hoje às 6:30 na Câmara Municipal. Vai ser um importante debate. Toda a população de Mirador está convocada para a gente participar e a gente aprofundar sobre esse tema.
E eu costumo até dizer o seguinte, A mineração pode ser como um vizinho chato, um vizinho que você não quer ter perto de você. Um vizinho que você já sabe que ele é problemático. Mais de tudo, se não tiver jeito de evitar que esse vizinho venha, pelo menos que ele saiba que a gente tem organização, que a gente tem respeito, que a gente sabe dos nossos direitos, né, também dos nossos deveres, claro, e que se ele vier, ele não pode chegar e fazer o que ele quiser, porque aqui nós vamos estar cobrando da situação que ele vier, se caso acontecer. Então eu costumo dizer que essa posição, né, ela pode começar antes até mesmo deles vierem, se caso eles vierem, porque eu acho que a gente está numa região muito produtiva, uma região que é patrimônio praticamente da humanidade aí, que é a Serra do Brigadeiro, né? Então a gente tem que se posicionar, e nessa posição eu creio que temos chances de resistir, né?
Exatamente, não só temos chances, como resistiremos e sairemos vitoriosos, né? Temos esperança, vamos correr atrás, vamos juntar todo mundo, fazer uma bonita luta e vamos mostrar para essa empresa que quando o povo se une, não tem ninguém que consegue segurar ele, nem o capeta pode com o povo organizado, com o povo unido. Então vamos todo mundo participar hoje na Câmara Municipal às 6h30, audiência pública, para a gente debater essa problemática e deixar claro, né, conversar com os vereadores, a gente pensar junto, né, coletivamente, quais medidas a gente pode tomar para evitar e impedir a chegada dessa mineradora.
E deixa eu te perguntar uma coisa, o prefeito Mirim foi convidado?
O prefeito Mirim foi convidado, parece que a gente já teve um retorno, ele está numa agenda fora da cidade, mas garantiram a presença do vice-prefeito, vai estar lá marcando presença na audiência.
Marco Aurélio vai estar presente.
Vai estar presente.
Então tá ok, deixo você aqui à vontade para suas considerações finais. E depois eu vou passar aqui também os outros companheiros que estão aqui presentes.
Não, eu acho, ô Paulo, eu já, né, tô falando bastante, às vezes o povo já deve estar até enjoado nós escutando essa conversa, mas é uma conversa importante, né, que a gente tem que estar aqui refletindo sobre isso. E eu quero só colocar aquela questão, né? A gente começou a conversa, né? Não há motivo para pessimismo. Só há uma batalha perdida quando se desiste dela. Então vamos com animação, vamos mostrar a força do povo, com toda a nossa garra, com toda a nossa cultura, e mostrar que aqui não é região para mineradora, que esse capitalismo selvagem não vai chegar da forma que ele está querendo aqui na região. Nós vamos expulsar, e também vamos aproveitar toda essa organização para fazer o quê? Para pressionar a prefeitura, a Câmara, para que fomente políticas públicas que favoreçam a comunidade. Então, em defesa da agricultura familiar, em defesa do meio ambiente, do turismo e de outras atividades que trazem renda e emprego para a comunidade. Muito obrigado, esperamos aí encontrar junto às 6h30 lá na Câmara Municipal.
Estaremos lá, em nome de Jesus. Gilcilene?
Reforçar aí o convite, né, para logo mais a gente estar presente lá na audiência. Você também, né, que é favorável à mineração, que acha que é um bom empreendimento para o nosso município, você também está convidado. Vamos lá debater também as ideias, né, para que a gente possa chegar, né, num consenso para que a gente escolha o que for melhor para a nossa região. Não vamos deixar que pessoas de fora decidam por nós. Nós que temos que decidir o que é melhor para o nosso município, para a nossa região, que está aí, né, uma grande riqueza, que é o Parque Estadual Serra do Brigadeiro, e essa responsabilidade é nossa de estar cuidando dele. Então, todos convidados, né, principalmente você também que é contra. Estamos esperando todos por lá.
A outra companheira que está aqui é a Sara. A Sara, fala uma coisa também, Sara. Sara, será que os dois aqui já falaram tudo que você queria dizer? Mas fica à vontade, vai lá. Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde a todos que estão escutando. Eu fui bem contemplada com tudo que os companheiros falaram, mas reforçando o convite, hoje vai ser importante todos estarem presentes, as pessoas que são a favor, as pessoas que são contra, para a gente debater e chegar no consenso, né, do que realmente vai ser, o que realmente vai acontecer para a cidade, se caso a mineradora conseguir chegar. Então é isso, todos estão convidados, estaremos lá, ansiosos, esperando a presença de todos.
Ok, muito obrigado então, Sara, valeu. E até o Gilcilene, Você mais ou menos, você conhece a minha luta aqui, você sabe o nome que a gente passa aqui. Até o seguinte, eu estou aqui hoje, né? Nós todos que estamos aqui somos contra a mineração, né? E nós estamos aqui apontando por que nós somos contra. Mas eu quero até deixar aqui o espaço aberto para quem for favorável, né? Porque normalmente o pessoal tem a mania de falar que jornalista tem que ser imparcial, que jornalista não pode ter opinião. Mas é engraçado, pessoal, quando o jornalismo foi lá e fez um lado só e defendeu aquele peladão lá, pelado lá, e aquelas crianças tocando aquele peladão, aquela feira lá em São Paulo lá, na qual falaram que o povo brasileiro está vivendo uma onda de tradicionalismo, de regresso. Não apareceu ninguém para falar o contrário. Vocês viram isso na reportagem? Vocês viram? Não apareceu ninguém para dizer que o outro lado não apareceu, não foi colocado. Agora, claro, o jornalismo, o jornalista pode ter a sua opinião, igual eu tenho a minha, sempre divulgo a minha, porque é direito meu também, como cidadão, expressar a minha opinião. Mas se alguém é favorável, se alguém pensa diferente de mim, é claro que o espaço está sempre aberto para poder falar por que que você é a favor da mineração, por que que você discorda do meu pensamento. Você tem todo o direito de se expressar também. Então, jornalismo imparcial é isso. O jornalista pode emitir a sua opinião, mas não impedir e querer que a opinião dele tenha que ser engolida por todo mundo, né? Que ninguém mais pode pensar diferente dele, que somente ele está certo. Não, eu divulgo a minha opinião, direito meu, garantido pela Constituição Brasileira, mas se você pensa diferente, você tem todo o direito de se expressar também. Isso é jornalismo imparcial, com imparcialidade, né? O resto aí é balela, o resto é manipulação, e eu não sou dessa linha, não.